CBN Inovação.
A participação do professor Agliberto Chagas, que toda terça-feira está aqui conosco, especialista em gestão estratégica da inovação tecnológica, empreendedorismo. Professor, mestre, faz de tudo um pouco, mas sempre leva até você, ouvinte, informações importantes sobre tecnologia e também inovação. Professor Agliberto Chagas, muito bom dia.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima, nossos internautas, ouvintes.
Bom dia.
Eu falei rapidamente aqui com o Marcelo Rocha antes do programa começar e ele me disse que hoje o tema do professor Agliberto, tema interessante e atualíssimo, né?
Para a questão. Importantíssimo. Para a atualidade e para o futuro.
Qual é o tema escolhido para esta terça-feira, professor?
Olha só, Fernando, infelizmente a gente tem aí uma situação complicada no litoral paulista, né? Como todo ano. Chuva, a gente vê as pessoas aí passando com deslizamentos, com enxurradas, né, desabamento de casas, enfim, deixando milhares de pessoas ligadas, muitos mortos. Infelizmente, São Sebastião já está com 40 mortos, muitas pessoas ali com lama e tal. Aí a pergunta que sempre fica é o seguinte: não é possível que a gente tenha tanta tecnologia que não consiga pensar para que as pessoas tenham mais cuidado em se deslocar e mesmo em ficar nessas áreas de risco. Realmente, nós temos um processo, hoje de previsão desse... só um minuto aqui, que eu acho que meu áudio não está muito...
O áudio está chegando baixo para nós, né? Somente isso, viu, professor? E agora...
Melhorou.
Isso ficou mais bonito, tá aí, por perto da câmera. Ficou mais bonito desse jeito.
Dá mais audiência agora.
Eu estou falando baixo aqui. O carnaval faz a gente falar um pouquinho mais baixo, né, Alfredo?
Mas olha, pode só ficar à vontade. Pode dar um grito de carnaval à vontade, viu, professor?
Mas olha só, e aí a tecnologia, nós já temos essa tecnologia. Aliás, nós não temos só tecnologia, nós estamos na capital dessa tecnologia, né? Temos o INPE, que tem a previsão do tempo, tem vários equipamentos aí que já fazem a coleta das informações para a previsão do clima. E temos também o CEMADEM, que é um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia responsável pela previsão e pela prevenção desses desastres naturais aí, né? Um centro que fica ali no Parque Tecnológico, um pessoal muito capacitado, que, aliás, quinta-feira passada deu alerta para o litoral e a Defesa Civil começou a se mobilizar, mas, infelizmente, ou as autoridades municipais não atentaram para esse alerta de forma adequada e mesmo as pessoas não souberam, não chegou a informação corretamente e gerou essa quantidade de problemas aí que a gente está acompanhando. Mas aí fica uma questão importante. Essa previsão do tempo, ela é muito ligada a equipamentos caros, ela está muito ligada a radares muito caros. E aí são equipamentos grandes, equipamentos que têm uma logística muito complicada, depende de muita energia, um monte de coisas assim. E aí, o que está acontecendo agora? Alguns pesquisadores do Japão, eu trouxe essa informação por isso, eu acho de muita relevância, estão procurando fazer uma tecnologia que dá o clima de forma pessoal ali. Então, por exemplo, você quer saber como é que está o clima do outro lado da cidade, como aconteceu em São José, você está aqui no centro da cidade, vai lá para o bairro dos Freitas, Bengalar, onde teve um problema lá também de alagamento. Se você quiser saber como está o clima lá, você vai ter dificuldade, porque ele não mede no microclima, ele mede mais no macro, né? E para medir no micro, teria que ter equipamentos, todo mundo tem equipamentos muito grandes, eles estão fazendo isso agora com equipamentos mais reduzidos e que são equipamentos e tecnologias que já existem para outras funções. Por exemplo, quando você pega o seu carro e vai no Waze, andando aí na estrada, você começa a receber informações do trânsito, se ele está congestionado, se está livre, mais ou menos. Aí tem as cores ali, né, que vai te mostrando como você vai encontrar o trânsito. Isso é por conta dos sensores que está ligado ao seu celular. A tecnologia de GPRS que liga e faz georreferenciamento, que mostra onde está o seu celular em tempo real através do satélite. Então ele pega todo mundo que está ligado no Waze e vai fazendo a malha ali daquela informação e dar a informação precisa. O microclima também está buscando a previsão do tempo de forma micro ali, está também buscando essas tecnologias para comunicar as pessoas, elas saberem como que está o clima naquela região que ela está. Isso vai ser muito importante, porque as pessoas vão ter condição não só de gerenciar o seu traslado, a sua mobilização, mas como também prever acidentes como esse que a gente está vendo aqui. E para completar essa informação, eu gosto muito da ideia, eu já falei isso várias vezes aqui, o mais importante que tem acontecido na tecnologia hoje de comunicação, de formação dessas informações aí em rede, são os sensores. Quando você tem um sensor ligado a alguma coisa que comunique com outra, ela vai se juntando e vai dando informações úteis para você. Então, a revolução dos sensores proporciona esse tipo de tecnologia aí e as pessoas vão ter uma previsão do tempo mais personalizada de acordo ali com as suas necessidades.
E é interessante, né, todo esse processo, cada um na sua, com o seu sensor, seu medidor e, logicamente, podendo, né, se precaver diante de determinadas situações do tempo.
É isso aí. Ô, Aguilberto, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu? É sempre bom conversar com você, saber tudo que é possível ter de inovação que traga bem-estar para a gente, ainda mais nesse momento tão drástico que a gente está vivendo, que é a questão das chuvas lá no litoral norte. E foi citado ontem mesmo, no encontro que tivemos, que ocorreu no litoral norte com o presidente Lula, o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da cidade, Felipe Augusto, a importância do investimento em novas tecnologias. Mas um investimento básico, inclusive, que São Sebastião não tinha, comparado com outras cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que são sinais sonoros, sinais de alerta, simplesmente sinais sonoros para alertar a população, aquele barulhão, para informar: gente, existe a possibilidade de uma tragédia, corro para os locais previstos para dispersão das pessoas, chegar em um local seguro. Simples sinais sonoros, nós não temos em algumas cidades onde ocorrem, temos locais de risco. E só para você ver a dimensão da dificuldade que nós temos. E essa tecnologia também, que você citou, ela é bem-vinda, né? Desde que a gente consiga fazer o básico, pelo menos, né, Gilberto?
Perfeito, você tem toda a razão. Existe uma coisa que é a logística para desastre, né? Você tem que ter um plano de contingência. E o plano de contingência hoje ele é totalmente ligado à tecnologia. Por exemplo, quando você fala aí que as pessoas podem ser alertadas, elas podem ter uma rede de WhatsApp, todo mundo ligado naquela rede, num aplicativo, que você imediatamente receba a sugestão ou o link ali, o alerta, para que você vá para determinado local seguro, previamente definido. Uma coisa interessante também, quando eu estava ainda lá no Centro para a Competitividade e Inovação, que criou o Parque Tecnológico, nós estávamos estudando uma haste de aproximadamente 20 metros que era fincada nas encostas com risco. Porque todas essas áreas que caíram, elas são monitoradas já. Elas já são sabidas, já existem monitoramento constante. Então não faz sentido, do ponto de vista prático, não faz sentido que as autoridades não tenham aquilo ali, um plano de contingência. É um pouco de negligência de alguns responsáveis aí por essa precaução. Essa haste, ela seria fincada na terra, por 20 metros, e dentro dessa haste teria vários sensores que mediria os abalos sísmicos da Terra, a movimentação da Terra. Então, quando, por exemplo, tem um deslizamento, ele não faz de uma vez, ele vem dando sinais de dentro para fora, de baixo para cima, né? Então, essa haste começaria a modelar para saber o tamanho desse impacto e, obviamente, alertar imediatamente um centro de controle, que, na minha opinião, tem que ser um centro integrado, como temos o COI em São José dos Campos, poderia ter um centro integrado em todo o litoral, porque ali no litoral, ele é um fator de risco de diversos modos, né? Muitas variáveis. Tem a questão ambiental, que é esse deslizamento, tem a questão dos rios, que tem alagamento, e tem a questão do petróleo, que é muito grave ali. Um derramamento de petróleo ali, por conta da movimentação de petroleiros, vai acabar com toda aquela região. Então a gente precisa ter muita gestão de catástrofe ali na região, embarcada com bastante tecnologia. E aí eu inclusive faço aí um apelo para as autoridades que retomem esse projeto. É um projeto que estava sendo desenvolvido pelo CTA, pelo INPE, e que façam isso valer a pena, porque hoje, inclusive, tem muito mais tecnologia disponível no mercado para fazer esse tipo de solução aí.
que a gente possa levar essa sua dica, viu, Aguilberto, dessa tecnologia, desse pensamento, dessa estratégia para os órgãos competentes. Que se depender da CBN Vale, vamos bater na porta dessas autoridades e cobrar novamente esse estudo.
É, existe uma série, né, de situações das quais tudo depende não só da boa vontade, de investimento principalmente, mas de capacidade de analisar, observar e conhecer tudo que pode ser utilizado para prevenção, né, de situações como essa. Agliberto, obrigado pela participação, um ótimo final de carnaval e até a próxima, viu, Agliberto?
Eu que agradeço, bom carnaval para vocês aí também, um abraço.
Ô, Agliberto, dei uma olhada agora aqui no Facebook, vi uma foto, até achei que era do programa de hoje, dia 13 de dezembro de 2022, no mesmo dia que veio o Ricardo Minoro.
Sim.
O Agliberto também participou.
Você vê?
É dobradinha.
É, tá tudo agendado, tudo organizado.
A única diferença foi que naquele programa o primeiro entrevistado foi o Felício Ramute.
Exato.
Hoje foi a Fernanda Souza, lá da PRF. Mas está combinado, da próxima vez que o Minoro vier, você também participa. Um abraço, viu, Agliberto?
Um abraço para o Minoro aí, até mais.
Grande abraço. Obrigado ao Agliberto Chagas. Na internet, redes sociais, é um barato, né?
Coincidência bacana.
Coincidência, né? E traz recordações. Mas o importante é que o Agliberto Chagas falou sobre inovação aqui na CBN.
CBN Inovação.